Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com o presidente da Associação de Funcionários do BNDES, AFBNDES, Arthur Koblitz. Arthur Koblitz, bom dia.
Olá, Anderson, tudo bem? Um prazer aqui estar falando com você e com os ouvintes da Faixa Livre.
Arthur, muito obrigado por você novamente dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Arthur, eu queria começar o nosso bate-papo hoje te parabenizando pela sua eleição como representante dos empregados do BNDES no Conselho de Administração do Banco. Você teve 858 votos dos 1.188 eleitores, uma vitória contundente que, mais do que nunca, legitima a sua atuação em prol do sucesso do BNDES enquanto instituição, na defesa dos interesses coletivos e reafirma a confiança dos seus pares no seu trabalho. Como é que você recebeu essa votação expressiva, Arthur? E fala aqui pra gente, por favor, quais são seus planos no Conselho de Administração do Banco. Parabéns mais uma vez.
Bom, muito obrigado pelo que você disse aí, né, da eleição. Sim, eu fiquei muito feliz com essa vitória, né? É um trabalho, eu acho que ele é fruto de um trabalho que eu tenho desenvolvido à frente da Associação dos Funcionários do BNDES já há 4 anos e meio. E eu acho que essa eleição foi um reconhecimento importante desse trabalho. Acho também que eu apresentei uma agenda, né, de questões para minha atuação no Conselho, que são questões que hoje preocupam muito os empregados do banco, né? Essa atual administração tem como duas das suas missões principais vender as ações, reduzir drasticamente a BNDES Par. A gente, às vezes, imagina que eles pretendem, inclusive, acabar com a BNDES Par, acabar com a carteira de ações da BNDES Par e acelerar a devolução, né, dos empréstimos, antecipação do pagamento, né, dos empréstimos que foram feitos ao BNDES, empréstimos de longo prazo pelo Tesouro Nacional. E a gente já falou aqui em outras oportunidades, um programa, esses pagamentos antecipados são uma violação, né, da lei de responsabilidade fiscal, mas eles foram abençoados pelo TCU, então eles já ocorreram vários dessas antecipações de pagamento, e o atual governo quer quer dar uma acelerada nesse processo, né? Havia um procedimento de como é que esses pagamentos, essas antecipações deviam ser feitas, né? Esperando que houvesse retorno dos empréstimos que foram feitos com esses recursos, mas eles querem acelerar isso. Para permitir isso, eles tocam essa agenda de venda, né? Que a gente chamou de liquidação da carteira de ações da BNDES Par. E a minha plataforma foi centrada nessas duas questões, que é preciso fazer essa resistência, né, dentro do Conselho, apontar os riscos que estão embutidos nisso, e também fazer o caso de que isso é uma política que não faz sentido para o momento que a gente vive. Um banco de desenvolvimento como o BNDES, no meio dessa crise essa crise sanitária, né, e com essa crise econômica que está associada a ela, o natural seria o Brasil usar um instrumento importante como o BNDES para arrancar o país, para pensar num programa grande de investimento, de financiamento de infraestrutura, de retomada, né, da industrialização, né? O Brasil vive num contínuo destruição de todo o seu tecido industrial, né? Então, assim, isso é um programa que pode tirar a gente da crise, que pode colocar o Brasil numa situação, enfim, de reencontro com o caminho do desenvolvimento. O que estão fazendo é uma redução drástica do banco, né? A gente fica imaginando que o projeto deles é transformar o BNDES numa pequena agência de fomento, né? E isso não interessa aos brasileiros, né? Para a gente é visível a carga ideológica que está por trás desse programa, né? Assim, está descolado do que o resto do mundo está fazendo, né? A gente sempre cita muito o caso de um país como a Alemanha, que tem um banco de desenvolvimento importante, é um país que hoje talvez seja a maior potência industrial aí do mundo ocidental, e não dispensa a atuação de um banco de desenvolvimento, lá voltado para as necessidades alemãs, né, do estágio do desenvolvimento alemão. Mas um banco que teve um papel agora de protagonista novamente nessa crise da pandemia, foi capitalizado, né? Então é essa agenda Chicago Old, né, que é uma agenda perversa para o Brasil. O nosso trabalho é fazer o contraponto disso. Isso é permitido na democracia. Há muito desentendimento sobre isso, na nossa opinião, no, na cabeça das pessoas, de que uma vez eleito um governo, todo mundo tem que aceitar que aquele programa lá que foi proposto tem que ser simplesmente aplicado. Não. Esse programa tem que ser discutido na sua implementação, ele tem que as suas justificativas têm que ser detalhadas, né? E quando a gente vê isso, né, essa vinda acelerada tem problemas evidentes, né? Então, assim, vem uma pandemia, eu continuo vendendo as ações do BNDES. O risco disso é um risco de perda, de destruição patrimonial. É de passagem, transferência, não de renda para o setor privado, mas transferência de patrimônio para o setor privado. Isso é grave, entendeu? Isso é muito grave. E a gente tem que discutir isso. Tem que ser mais explicado. Os detalhes dessa insistência com essa venda tem que ser publicamente defendidos, entendeu? Com mais detalhe para dentro do BNDES e para fora também. Então, são essas aqui são exemplos de questões que mais me preocupam e que foram mais centrais na minha plataforma de campanha para eleição para o Conselho de Administração.
Eu gostaria de abordar também, Arthur, um documento que vocês da FBNDES escreveram a respeito da divulgação dos salários e benefícios dos empregados de diversas estatais por intermédio do governo federal no início do mês. Como é que vocês da associação observam esse tipo de iniciativa da gestão Bolsonaro e quais os efeitos ela pode provocar diante da sociedade civil, Arthur?
Bom, Anderson, essa questão dos salários, a gente, em primeiro lugar, a gente faz questão de deixar muito claro que nós somos favoráveis à transparência. Não temos nada contra. Se o governo quer dar transparência aos benefícios dos empregados do BNDES, os salários, isso não é uma questão para a gente. Agora, o que a gente espera do governo, o que a gente deveria, o que a gente, eu acho que é justo que a gente espere de um governo comprometido com o Estado brasileiro, é que ele apresente esses dados de uma forma adequada, né? Contextualizado, explicando, esclarecendo a população. E, infelizmente, não é o que a gente sentiu com essa divulgação feita pelo governo. Nenhum esforço de contextualização, de explicação, de defesa da importância das empresas públicas, das estatais, como é que elas operam, foi feito. Né? Na verdade, a divulgação disso foi a divulgação, uma espécie de revelação de uma informação sobre um inimigo, né? Como o ministro Paulo Guedes já se referiu aos empregados, né? Aos funcionários, servidores públicos, mas coextensivo à questão dos empregados de estatais, né? Eles aproveitaram um momento para colocar uma granada no bolso do inimigo. É assim que eles enxergam os que trabalham para o Estado brasileiro. Então, a gente percebe, em primeiro lugar, que não há um esforço de explicação, que essas empresas estatais, pelo menos o grupo das superavitárias, são empresas que pagam seus empregados e, enfim, os benefícios deles com base nas receitas que eles apuram na sua operação. Então, essas empresas, elas são empresas lucrativas. São empresas que pagam seus funcionários e fazem dinheiro com isso, fazem dinheiro para o Estado brasileiro. No caso do BNDES, o acionista só tem. O BNDES só possui um acionista, né, que é o governo federal. Então o BNDES tem sido uma fonte importante de receitas, né, para o governo federal, através de impostos, de pagamento, de distribuição de lucro, né, para inclusive permitir resultados fiscais positivos para esses governos. Então, essa é a primeira questão que as pessoas têm que ter claro. Não, o dinheiro que paga os empregados do BNDES não sai do orçamento. Ele sai das operações de uma empresa que é rentável. Aí você pode discutir, isso poderia ser melhor? Os empregados precisam receber quanto? Enfim, o fato é que hoje essa empresa funciona Ela funciona há anos, ela já prestou uma série de serviços fundamentais para o país e ela gera lucros muito expressivos para o Estado brasileiro. Então, essa é uma primeira referência que você tem que levar para você discutir seriamente a questão dos salários e benefícios dos empregados do BNDES e de outras empresas estatais superavitárias. Com isso, eu não quero dizer que a situação enfim, dos servidores que recebem recursos direto do orçamento, estipulados no orçamento, não mereça consideração, mas as considerações são parcialmente parecidas e parcialmente são diferentes, né? Quer dizer, a essencialidade dos serviços prestados pelos servidores públicos, eles são uma justificativa em si da necessidade da existência desses serviços. O BNDES é uma empresa cuja lógica de funcionamento, a razão da sua existência, tem uma conexão diferente aí de essencialidade, né? Mas então, enfim, voltando ao meu ponto principal, a questão é: o BNDES gera a receita que paga seus empregados. Em segundo lugar, assim, causa estranheza para a gente o fato do seguinte: como essa coisa que eu falei do colocar os empregados públicos como culpados. Assim, qual o sentido de um governo, né, que está passando por uma crise econômica, que está com problemas orçamentários, né, que tem dificuldades na sua, pelo menos na sua percepção, eles têm dificuldades profundas no seu orçamento. Como é que esse governo pode hostilizar as empresas públicas que têm capacidade de alavancar investimentos, né, de colocar de pé com a ajuda de financiamento, como os bancos públicos, com as empresas estatais? A gente tem condição o governo tem poder, tem influência sobre essas empresas suficiente para usá-las para estimular o nível de atividade, o nível de investimento e com ele o nível de atividade econômica e a geração de empregos. Então, sim, o governo. Então, vamos pensar bem o que esse governo está fazendo. Ele, ao invés de estar se envolvendo, reconhecendo o esforço dos empregados do setor público e pedindo mais compromisso e estimulando, comandando o aparato de Estado para tirar o país da crise, ele não. Ele está pegando esse aparato estatal e está querendo colocar ele como um espantalho, alguma coisa que possa esconder as falhas do governo na resposta à crise. Então, assim, eu acho chocante como a equipe econômica, né, é realmente muito convergente com o estilo do presidente da República, né? Para a equipe econômica, as questões não passam por solução, passam por apontar culpados, algo ou alguém para responsabilizar pelo seu mau desempenho, e que é evidente para todos os brasileiros. Então, isso nos parece bastante bastante grave, né? E, bom, essas são algumas dessas considerações, né, que a gente acha que teriam que entrar nesse debate. Uma outra questão que é muito importante que seja bem clara, né, é que às vezes parece que havia, né, se fala de uma caixa preta, de segredo, de. Isso faz, será que faz sentido isso com o fato de que essas empresas, elas fazem concurso público para fazer a seleção do seu pessoal? Porque se elas fazem concurso público, como fazem, né, é importante que as pessoas, que os cidadãos brasileiros tenham informação disso. Todo mundo que trabalha no BNDES é concursado, né, quer dizer, menos o pessoal da diretoria do banco, que é apontada pelo governo, e alguns assessores, e o conselho de administração do BNDES, que é um órgão supervisor, vamos dizer assim, da diretoria. Aí temos nomeações apontadas pelo governo. Agora, quem trabalha, o corpo técnico do BNDES é completamente formado por pessoas concursadas. Se as pessoas fizeram concurso, elas fizeram concurso conhecendo as condições de trabalho nessas empresas. E os concursos para essas principais empresas públicas, eles movimentam e atraem, né, a aplicação de quase todos os jovens que têm formação nas carreiras relevantes. Então, assim, eu fiz concurso para o BNDES, eu sabia das condições que o BNDES oferecia. Como dizer que essas condições eram segredos, são coisas secretas ou que não são ditas? né? Sim, isso vai contra essa realidade, né? Outra coisa que tem que se apontar para a gente é o seguinte: essa administração atual do BNDES, ela não é um exemplo exatamente de austeridade. Você sabe que no final do governo, no governo Temer, né, se chegou a reduzir o número de. No final do governo Temer, né, que aumentou, depois diminuiu, mas no final do governo Temer, a gente tinha uma estrutura bastante enxuta da diretoria. Eram seis diretores, com dois desses diretores vindo da própria casa, né? A atual diretoria, ela é composta por 10 membros, incluindo o presidente, todos externos. Então, eles ampliaram o número de diretores do BNDES. E com esses diretores vêm mais assessores, né, mais assessores externos. Então, assim, a gente não tem um exemplo de austeridade vindo dessa administração. Então, eles primeiro deviam fazer o dever de casa deles antes de pousarem de paladinos da austeridade, etc. e tal, né? Esse governo, essa diretoria do BNDES, ela já assumiu sobre as condições de um programa necessário de austeridade, segundo a concepção desse governo. Sobre as condições dos valores dos empregados do BNDES, é importante entender que é importante que o público entenda que o BNDES, ele é uma instituição bancária que não tem agência, né? Você tem a Petrobras e os outros bancos públicos, como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que você tem o trabalho que exige, vamos dizer assim, menos formação educacional, né? Que é o trabalho que é feito enfim, pelos operários, por parte dos petroleiros, por parte do setor bancário que trabalha nas agências. O BNDES é basicamente um banco de analistas, né? De analistas do desenvolvimento econômico, assim que era chamado há um tempo os empregados do banco, né? A carreira universitária predominante no banco é a carreira de analista. Assim, o nível educacional é de quase todos os empregados do BNDES têm formação superior, né? 1.700 possuem alguma forma de pós-graduação, né? 800 possuem mestrado formal, 100 possuem, cerca de 100 possuem doutorado. Isso no corpo de 2.500, né? Então, 1.700 dos 2.500 tem algum tipo de pós-graduação. Entre esses 1.700, 800 com mestrado formal e 100 com doutorado. Não é uma típica formação de um setor de aparelho do Estado, né? Comparado, inclusive, com outros países da América Latina. Então, tem uma situação específica sobre o banco. Os salários, né? É importante entender que 95% dos empregados ganham até o teto constitucional, né? E a média salarial dos empregados do banco é a média salarial, não é diferente de outras instituições que estão sujeitas ao teto salarial aí dado pelo governo federal. Então, assim, essas são todas as informações que a gente teria que colocar num documento realmente comprometido em esclarecer a população antes de abrir essa discussão importante, né, sobre as condições de trabalho nas empresas públicas brasileiras.
Mudando de assunto, Arthur, a situação do nosso país, que já era terrível no ano passado com a pandemia, tende a piorar ainda mais depois que o governo federal encerrou algumas medidas que conferiam o mínimo de estabilidade para os trabalhadores e empresários. Uma delas, talvez a principal, foi o auxílio emergencial para brasileiros de baixa renda. O ministro da Economia, Paulo Guedes, estuda agora o tal do benefício de inclusão produtiva pelos próximos 3 meses, para compensar o fim do auxílio no valor de R$ 200 mensais para quem não tem carteira assinada e está fora do Bolsa Família. Isso é um verdadeiro acinte, Arthur. Pior que eles ainda condicionam esse tipo de medida à aprovação das reformas no Congresso, bem como da PEC do Pacto Federativo. Você já teceu fortes críticas aqui no programa à atuação do governo nessa crise provocada pela Covid-19. Mas parece que a chegada de 2021 piorou ainda mais uma situação que já era gravíssima, Arthur.
Anderson, sobre essas questões econômicas que você traz, eu queria dizer o seguinte: eu não estou acompanhando elas tão de perto como eu deveria, mas eu vou compartilhar aqui a minha sensação, né? Eu acho que a gente deu muito azar por ter uma equipe econômica tão inadequada para o momento que a gente passa, né? Eu queria dar um exemplo para explicar como eu vejo essa questão. Imagina que você vai fazer uma reforma na sua casa e você contrata um arquiteto de vanguarda, um pós-moderno, um arquiteto muito moderno, um pós-moderno. Isso pode ser para sua casa ou para uma empresa ou uma agência pública que resolva fazer uma mudança de, né, no, no, na decoração, no layout, na parte arquitetônica de um prédio, ou de uma sala, ou de um apartamento qualquer. Aí, no meio desse processo de contratação, há algum movimento, né, uma mudança na direção, vamos dizer assim, de quem estava bolando, quem estava responsável por esse processo. E a visão muda. Agora, se quer fazer uma coisa, na verdade, clássica, alguma coisa que seja que preserve uma arquitetura antiga e valorize, aproveite os móveis que existem naquela repartição, naquele apartamento. Só que você mantém contratado para fazer essa obra o mesmo pessoal que ia fazer a obra, a arquitetura totalmente moderna ou pós-moderna. É lógico que não vai sair legal. É lógico que o resultado não vai ser bom, né? E é isso. A gente tem uma equipe econômica que veio, né, com um programa que, a meu ver, é profundamente equivocado, mas era um programa de austeridade. Que o problema do Brasil era isso, era excesso de gasto, era contração, né, e redução do papel das empresas públicas. E essa administração era equivocada, mas, enfim, ela é legítima, né? Ela é resultado do processo eleitoral. Está tocando o seu programa mostra, né, o equívoco do diagnóstico, né, os resultados pífios em relação ao que eles prometiam. E aí vem uma pandemia, vem uma crise que exige, né, mais do que nunca, a ação pública. Porque, assim, é um fato histórico que em situações de grave crise, né, o setor privado, ele tende a se amedrontar, né? Ele é da lógica, né, da atuação individual, das incertezas, que o setor privado recue, né? E é nesses momentos que o Estado tem que ter uma atuação mais proeminente, né? Uma atuação que aponte, né, uma orientação, né, que mostre um compromisso em tirar uma economia, por exemplo, numa situação recessiva. Só que o pessoal que ficou responsável por isso é aquele pessoal que é bom em segurar a despesa, é bom em. Eles têm razões profundas para achar que não é o Estado que guia a economia, que as recuperações, que todos os movimentos importantes de uma economia são resultados simplesmente do setor privado. Então, é isso. O que a gente consegue é arrancar algumas ações, né? Inclusive pela pressão política, né? Dado inclusive a experiência internacional que está ocorrendo nesse momento em resposta à crise em outros países. Esse foi o caso do auxílio emergencial. O governo veio com a proposta de R$ 200, ela acabou em 600, mas por pressão política, não por um programa desse governo. Então, eu acho que essa é a minha sensação. A gente. O resultado disso imediato, eu acho que é muito ruim, principalmente para cima das pessoas que são as mais frágeis, né, as mais pobres, as que têm menos condições de conseguir emprego, né? É uma situação que deve perdurar. E se tem uma coisa que a gente pode arrancar de esperançosa nesse cenário, é que o fiasco econômico que deve resultar dessa orientação política, né, ele talvez ajude a convencer a opinião pública de que nós temos que tomar um outro rumo, né, que o Brasil tem que seguir um outro rumo, que nós temos que respeitar mais as empresas públicas, vamos torcer para que a imprensa saia dessa prisão intelectual, que é esse liberalismo que tomou conta, né, de quase toda a mídia econômica, quase todos os jornalistas econômicos passaram a adotar e acreditar piamente nesse credo ultraliberal. Eu vejo por aí esperanças, né, se nós conseguimos resistir, manter as instituições importantes do Brasil de pé, que a gente possa, ao fim desse processo, né, a gente encontrar uma luz.
Para terminar, Arthur, com essa vitória dos candidatos bolsonaristas nas eleições para a presidência das casas legislativas, Você espera uma tentativa de intervenção política no BNDES ainda maior por parte do governo para atender aos interesses desses parlamentares que garantiram apoio ao presidente da República no Congresso?
Olha, Anderson, eu não sei, minha análise aqui eu acompanho sobre a questão política, né? Eu acompanho o que eu tenho escutado, né? Que quem ganhou essa votação não foram exatamente parlamentares bolsonaristas, né? Quem ganhou essa eleição foi o Centrão, que era o suposto inimigo, né, do presidente Bolsonaro, da nova política, né? Para quem é informado, para quem acompanha a política, né? Essa promessa era altamente suspeita, né? Era muito difícil uma pessoa bem informada acreditar que o Bolsonaro realmente pudesse se transformar num inimigo do Centrão. O Bolsonaro tem uma carreira política ligada a partidos como o PP, né? O PP é o partido do Paulo Maluf. Então, assim, foi da base de apoio do governo do PT também. A política, como deputado, foi desse partido, desse tipo de partido que o Bolsonaro a vida inteira foi membro, né? Então, assim, acreditar que ele pudesse ser o inimigo dessas forças políticas era um exercício assim de credulidade ou o resultado de uma desinformação profunda. Essa é minha visão pessoal sobre isso. E o que a gente está vendo é que, passado o tempo, o governo se rendeu completamente a esse grupo, né? Agora de uma forma muito escancarada. E o problema desse grupo é que a gente não sabe para onde ele vai, porque não é um grupo exatamente compromissado com uma visão para o Brasil, uma visão ideológica, né? É lógico que tem como eu falei, um consenso liberal que se impôs no Brasil. Pode ter alguns compromissos que sejam cumpridos nessa direção, isso é preocupante, né? Aprofundar mais ainda essas reformas ultraliberais no país, né? Isso, eu não sei até onde isso vai, mas eu não acho que essa. Eu acho que a informação importante é que essa base, ela aparentemente é instável, né? Ela pode se mover, assim como ela é hoje a favor, ela pode se mover rapidamente contra o atual governo. E eu acho que as ruas são importantes nisso, né? A gente não sabe quando o Brasil vai se normalizar com a pandemia, né? Talvez seja isso lá para o final do primeiro semestre, não sei. Mas eu acho que quando as pessoas puderem voltar à rua e protestar contra a condução que esse governo deu para o combate à pandemia, eu acho que a gente pode observar esse Congresso aí se movendo contra o presidente. Então eu ainda vejo uma esperança aí, eu não acho que está tudo dominado, não.
Arthur Koblitz, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar aqui o meu abraço.
Bom, Anderson, é sempre um prazer para mim participar dessa conversa aqui no Faixa Livre, né? E eu espero aí a nova oportunidade, né? Eu gosto muito aí da chance que você me dá também de provocar para falar sobre temas mais gerais da política nacional, dos programas econômicos. Eu gostaria de estar mais informado, mais dedicado a essas questões também, mas acaba sendo assim, participar do programa sempre me estimula a aprofundar a minha leitura desses assuntos. Enfim, é uma satisfação. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes do Faixa Livre.
Conversamos aqui com o presidente da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, Arthur Koblitz. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!